Bate Pronto.
Boa tarde, amigos do Bate Pronto. E ó, não adianta a desculpinha do Vamp, não adianta a desculpinha dos rivais. Ah, os adversários são fracos. Ah, o Palmeiras está ganhando de goleada, mas só jogando contra time morto. Agora, tem muito time brasileiro jogando contra time morto e que não tem a média de gols do Palmeiras nessa Libertadores. Realmente é impressionante o que o Palmeiras vem fazendo. Só para abrir o programa aqui, para a torcida do Palmeiras e todas as outras torcidas saberem o feito desse time do Palmeiras por enquanto, são 4 jogos na Libertadores na primeira fase e 20 gols marcados. É uma média de 5 gols por jogo. Olha aí, ó, 4 jogos, 4 vitórias, 20 gols marcados e 2 gols sofridos. É um saldo de gols de 18. São 18 gols de saldo desse Palmeiras, realmente impressionante, com muitos destaques, inclusive individuais. Vamp, muita gente fala isso. Ah, o Palmeiras está jogando contra times fraquíssimos. Só que a gente vê outros times brasileiros também jogando contra times fraquíssimos, não só na Libertadores, também na Sul-Americana, e não conseguem ter uma média de gols como essa, Vamp.
Boa tarde, Brilhado. Boa tarde, Bruno, Mauro, professor Vanderlei. Boa tarde a todos. Eu fico olhando assim, primeiro que eu não falei nada disso, que você quer abrir já. Ele gosta de mandar nos meus sentimentos, quer adivinhar meus pensamentos. Daqui a pouco vai querer até dormir comigo. Aí, moço, aí o buraco é mais embaixo. Não vejo isso não, assim. O Palmeiras, o que se desenha na América do Sul, mas na própria América toda, é isso. Competição, os clubes que aparecem, o Palmeiras não pode estar enfrentando todo dia um Real Madrid, um Vila Real, um Liverpool, um Manchester United. Né, o nosso continente, esse aqui, é com competições e vai. O Palmeiras ontem estava vendo no Canela depois, o Flávio falando muito bem. Ele pegou o campeão, né? O campeão da Venezuela.
Da Bolívia.
Pô, e aí você viu lá o Strongs metendo 5 no Atlético Paranaense, depois a gente vai falar disso. O que se desenha dentro da competição, aquilo que está no grupo E o Palmeiras está a 2 gols de bater o recorde do River. Né?
De 2020.
De 2020, quer dizer assim. Ah, desenhou um time boliviano, é um time da Venezuela, lógico, a gente está no nosso continente, lugar é esse. Você vai enfrentar o quê? Time da Espanha, da França, da Inglaterra, fazendo o seu dever de casa muito bem feito. Eu sempre falo isso, ó. Pelé não fez 1.200, lá vai fumaça gols, em cima só de Corinthians, de Palmeiras, de Inter, Grêmio. Teve lá os times mais fracos também, então é o que se desenha. Né? Líder do grupo, com muita tranquilidade, a cavalaria foi toda ontem mesmo, né? Só uma dúvida ali entre o Verón e o Scarpa. Nada de surpreso, a não ser aquilo, a cada 17 minutos o Palmeiras faz um gol dentro da Libertadores.
Não, e além disso...
Eu estudei bem, peguei o Aurélio, abri...
Viu, Vamp? São números. E além,
te ajudar, né, Carioca?
E além disso, Vamp, sozinho, o Palmeiras tem mais gols do que 6 grupos inteiros da Libertadores.
Você vê?
Sozinho, o Palmeiras tem mais gols do que 6 grupos inteiros, ou seja, da Libertadores. Pode sim... entrar pra história, a gente...
E eu acho que até tirou o pé, viu?
Você acha?
Tirou, tava vendo o jogo. Os caras não forçou tanto que o Abel deu dura depois no Wesley. Eu acho que nem forçou muito, viu? Nem forçou.
Mauro César, a gente tava até comentando, né, o nível dos adversários, só que ontem o Piperno trouxe um dado interessante aqui no Canelada. Ele disse, o time do Petroleiro é fraco? Sim, é fraco. Só que o Palmeiras jogou na altitude e venceu. Inclusive, é outro recorde do Palmeiras. É a maior vitória de um brasileiro na altitude, na Libertadores. Esse 5-0 em cima do Petroleiro. E o Piperno lembrou, Mauro, que o Corinthians enfrentou o Always Ready, perdeu lá na Bolívia, e os dois têm a mesma pontuação no campeonato boliviano. Então, também não é, os adversários do Palmeiras são muito mais fracos. Eu acho que é o Palmeiras que está fazendo também uma excelente campanha, né, Mauro?
Eu acho que são as duas coisas. O Palmeiras faz uma ótima campanha, o Palmeiras está aproveitando e está passando o rodo em times pífios que passam pelo seu caminho, mas os times são muito ruins e o Petroleiro é muito pior que o Always Ready. A pontuação do campeonato acho que é uma forma um pouco superficial de nós analisarmos. Tem que ver o jogo. O Always Ready é um time melhor. É só ver o que foi contra o Corinthians, o que foi contra o Deportivo Cali, que ainda foi buscar empate. Ganhou no ano passado no Internacional, não perdeu para o Inter no Sul. Eu acho que o time do Petroleiro é um dos times mais horríveis que eu já vi na Libertadores. É muito ruim.
O Mauro, eu tinha acabado de jogar um racha. Era pior do que meu racha.
É muito ruim.
Desde terça eu jogo, eu digo que eu falei pros caras, dá pra jogar contra.
É muito ruim. Então, acho que assim, a gente tem que elogiar o Palmeiras pelo comportamento. É o que eu sempre digo. Pega um time fraco, tem duas maneiras de você ganhar um time fraco. Você ganha ali burocraticamente, ou até sofrendo, ou você ganha passando o trator, fazendo aquilo que o torcedor espera. Quer meter o gol? Faz 5, 6, 7, 8, quantos forem possíveis. Mas o time é fraco, a chave do Palmeiras, de fato, é muito ruim. O Emelec tem um dos piores times que esse clube já colocou na Libertadores nos últimos anos. Já teve times melhores, o Emelec. A chave é fraca e o Palmeiras está tirando proveito disso, está fazendo goleadas. Não é tirar o mérito, acho que é contextualizar. Inclusive, é um campeão boliviano super circunstancial. Foi um campeonato meio maluco, que o Petrolero, que é um time da segunda divisão da Bolívia, foi para a primeira divisão, fez uma campanha até surpreendente, chegou na última rodada, dependiu de uma combinação de resultados, tudo deu certo, de repente caiu no colo, o time foi campeão. Aí, na outra temporada, já com algumas mudanças, saíram alguns jogadores, mudou, o time está mais fraco e é uma presa muito fácil. Eu acho que não dá para comparar, por exemplo, com o clube do Atlético. O Tolima é melhor, o América Mineiro é muito melhor também.
Del Valle, né?
O Del Valle é melhor. O Atlético tem uma chave que é acessível para o Galo. Né? Ontem venceu, mas é uma chave mais difícil. A chave do Flamengo é difícil? Não é difícil, mas também não é tão galinha morta assim. A chave do Palmeiras é uma molezinha. Eu acho que elogiar o Palmeiras, a gente pode elogiar e deve elogiar. E está fazendo exatamente aquilo que eu acho que um time tem que fazer. 4, 5, 6, é fraco, azar seu, vai tomar gol, vou fazer recorde, alcançar recordes aqui, vou fazer tudo que eu puder. Perfeito, mas que os times são fracos. E o Petroleiro já tomou 13 gols. Desses 20, 13 foram num time só, que é um time muito, muito ruim. E isso não é culpa do Palmeiras, isso é culpa da Conmebol, que exagera na quantidade de vagas para essa competição. Isso também acontece na Europa, tá? Sem complexos aqui de inferioridade. A Champions League tem times ridículos também. Aliás, desde que o senhor Platini começou a colocar alguns timecos lá por uma questão política, que ele criou na época lá, tal do caminho lá para... dos campeões, né? Para as equipes, o time da Bulgária, nunca conseguia classificar. Aí você cria um atalho, o campeão desses países mais fraquinhos vai ter vaga. E o terceiro ou quarto da liga mais forte, que era muito melhor do que o campeão desses países, tinha que se matar. Teve um ano que teve um ano que o Getafe fez uma campanha forte, jogou contra o Everton na Inglaterra. Aí o Getafe eliminou o Everton. Então era o quarto de um país, o quarto do outro, ligas fortes, um matava o outro e o caminho ficava aberto para um time...
Do leste europeu,
tipo, sei lá, do...
Hungria,
do futebol que dá decadente, da Romênia, de antigas repúblicas soviéticas, ali também, alguns países dali, tal, Bielorrússia, né? Então apareciam uns timecos também, que você começou a ver, olha o recorde de goleada na Champions, 8-0, 7-0, vários começaram a acontecer, por conta da medida política do Platini. Ele agradou algumas federações, se fortaleceu na UEFA na época e fez essa mexida. E a Conmebol fez algo parecido aqui, por razões parecidas ou diferentes, não importa. Então tem muito time ruim na Libertadores. No ano passado, contra times até mais respeitáveis, o Palmeiras fez muito mais até, fez muitos gols também. Ele meteu 5 no Del Valle e meteu 6 no Universitário do Peru, que é um time fraco também, o futebol peruano está muito mal, mas tem muito mais história, tradição, torcida, é o dono daquele estádio lá da final de Lima, o Universitário, do que o Petroleiro, que tradicionalmente é um time da segunda divisão da Bolívia.
Mas você também não acha que isso vai se tornar normal? Com essa diferença dos times brasileiros ricos para os outros times da América do Sul, tirando a Argentina?
Eu acho que vai ser muito normal
essa disparidade.
Eu acho que a questão aí não está na força do time brasileiro, está na fragilidade de alguns times que não têm nível e que jogam Libertadores, porque é muita vaga. Se nós temos 9 vagas aqui, se tem 4, 5... Bolívia tem condição de ter quantos times na Libertadores? Pensando tecnicamente.
No máximo.
No máximo, se tiver 2, é muito. Teria que jogar um mata-mata contra um time não sei de onde para ver se consegue chegar. Alguns times são muito ruins. Então, eu não estou tirando mérito, muito pelo contrário. Acho que tem que elogiar sim, porque o time está fazendo aquilo que se espera. É fraquinho? Sinto muito. Vai apanhar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mete gol. Perfeito. Só que a gente tem que entender. Não adianta tentar vender a ideia de os times não são tão fracos assim. São. São sim. É a minha maneira de ver.
Mas eu acho que os outros também são.
Mas o Corinthians não ganhou da West Red. Incompetência do Corinthians.
Aí mas também é muito fraco, você concorda?
É fraco também.
Isso.
Mas aí o que acontece? O Corinthians perdeu, então a gente vai dar pau no Corinthians. Como é que você perde para o West Red? Como é que o Inter não consegue ganhar desse time no ano passado? Então a gente vai criticar esses times. Como é que o Inter foi eliminado pelo Olímpia? Como é que o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia? Que é tradicional, mas o time não é bom. Né? Aí a gente vai discutir como é que o Atlético toma de 5-0 ontem? Paranaense. 5-0. Tem cabimento tomar de 5-0? Campeão da Sul-Americana? Então, assim, são extremos Então, acho que a gente tem que colocar no contexto. Acho que são vitórias importantes. Acho que é muito legal que o Palmeiras busque esses gols. Não é problema dele se o grupo é fraco, vai passando por cima. Mas os números têm que ser colocados dentro de um contexto, comparando especialmente com o grupo do Galo, por exemplo, que é o campeão brasileiro e que não enfrenta essa, que enfrenta mais dificuldades. Os adversários são mais difíceis, na minha opinião, assim, de forma muito clara, como os do grupo do Atlético Paranaense também são mais difíceis, mas não justifica chegar lá na Bolívia lá, e tomar de 5-0.
5-0. 5 gols de cabeça.
É demais, né? 5-0. O Vasco tomou uma vez também de 5 lá. Teve um ano que o Vasco também jogou na Sul-Americana, se não me engano, mas foi na Libertadores mesmo. Tomou goleada do Racing, tomou goleada do Cruzeiro, tomou goleada do Wilstermann. Perdeu para todo mundo. Agora, o Atlético tem um time melhor do que o Vasco tinha naquela época. O Vasco na Libertadores foi quase uma coisa maluca. Conseguiu classificar também por conta disso, né? Muitas vagas, o time não era bom e só tomou pau. Mas eu acho que a chave é fraca, sim. O problema não é do Palmeiras. Ele está passando o trator, metendo muitos gols. E o Rafael Veiga cada vez mais aí, fazendo o nome dele também, alcançando marcas importantes. O que eu acho até que é legal, porque assim... essa coisa de seleção não chama para seleção, mas é de seleção. O cara vai fazer o nome dele com a torcida do clube dele, que é um grande clube, e vai escrevendo a história dele, independentemente de seleção brasileira.
Ó, o Mauro levantou o assunto, o Rafael Veiga, Vanderlei, Bruno Prado. Eu já falei aqui algumas vezes que eu acho um absurdo o Veiga não ter uma chance na seleção brasileira diante do que ele joga há algum tempo. Agora, como o Mauro lembrou aqui, ele já fez história de novo. É o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. 14 gols marcados com os 3 que ele fez ontem. Vanderlei Nogueira, ó, a gente tem até a arte aí dos números do Veiga na temporada, na Libertadores. Pode colocar aí, Boni, pra gente ver. Porque são números realmente impressionantes. Olha aí, ó. São 14 gols do Rafael Veiga. É o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. E ele vem seguido do Rony. Ele passou o Rony ontem. E do Alex, o Alex, né, Vamp? O Alex Cabeção, cracaço aí que passou pelo Palmeiras. O Rafael Veiga, realmente, ele vem fazendo a história dele no Palmeiras. O próprio torcedor fala, a seleção dele é o Palmeiras, seleção do Rafael Veiga. Agora, eu acho muita injustiça com o jogador. Porque o jogador trabalha, o jogador tem o sonho de defender uma seleção brasileira. Não importa, como o Flávio Prado diz constantemente, ele vai para a seleção para não fazer diferença nenhuma. Não importa se ele vai fazer diferença ou não. Mas tem também a justiça, tem o senso da justiça. O cara tá jogando muito, convoca. E vai que ele pode fazer diferença na seleção brasileira, Vanderlei. Porque o Kleberson, ninguém imaginava que faria a Copa do Mundo que ele fez em 2002. E ele fez. Eu não tô dizendo que o Veiga faria, mas que eu acho muito injusto o cara não ter uma chance sequer na seleção brasileira. Isso eu acho.
Esse seu discurso poderia ser encaixado, recuando um pouco no tempo, só trocando o nome, Dudu. Você faria o mesmo discurso naqueles grandes momentos do Dudu, que ele está vivendo também uma boa fase, mas só para lembrar que ele era o tão injustiçado, esquecido, e agora é com o Veiga, sem dúvida. Eu sou a favor de que tem que levar pelo menos aquele que está brilhando no campeonato. São um, ou dois, ou três jogadores, não importa, mais que isso a gente não tem, eu sei disso. Mas aqueles que brilham no campeonato ou no futebol do país, nos times grandes, da primeira divisão, poderiam ser lembrados, assim, mesmo que não fossem considerados titulares, mas poderiam ser lembrados
pelo técnico. Porque o treinador da seleção, ele foi lembrado por causa disso, por causa da Libertadores também, porque pelo que fez aqui, não foi pelo que fez na Europa, não.
Não, então, mas eu acho que tem que ser lembrado. E agora que nós estamos em cima da Copa do Mundo, nem sei, talvez, é aquela história que eu já falei aqui, só na última decolagem é que alguém que estiver muito sendo chamado, aplaudido e mostrado como injustiçado, pode até já um assento no avião que vai decolar para a Copa do Mundo, né? Mas o caso do Veiga, sem dúvida, é um jogador que está jogando demais, ótimo, Palmeiras que tem. Sobre o jogo de ontem, queria só me ater ao jogo de ontem, é o seguinte, eu falo há muito tempo também, como vários companheiros, que quando você enfrenta um time fraco, que você tem? A receita certa é golear. Aqueles que não conseguem fazer isso, enfrentando um time antes da bola rolar fracos, são incompetentes. Isso não há nenhuma dúvida. O Palmeiras tem sido competente. Ontem, sobre tecnicamente, taticamente, o Palmeiras foi muito superior. Eu brinquei dizendo que o Palmeiras goleou também a altitude. Eu sei perfeitamente, todo mundo conhece como é que funciona, que a altitude afeta todo mundo. Uns mais, outros menos. Ninguém passa impune da altitude. É uma das cidades mais altas da América do Sul, 2.810 metros, tudo bem. Mas o Palmeiras é um time preparado, está vivendo um grande momento e mostrou velocidade no primeiro tempo principalmente velocidade. Parece que o time está jogando na baixitude. Então, eu queria só fazer essa ressalva, dizendo que foi uma vitória importante. O torcedor do Palmeiras está certo em estar entusiasmado. Foi muito legal para o Palmeiras ontem.
Tem isso, né, Bruno? Porque é muito bom essa goleada do Palmeiras na altitude, porque muitas vezes a altitude sempre é uma justificativa. Claro, a altitude faz muita diferença. A gente mesmo que já trabalhou lá, Bolívia, a gente sente uma diferença. Agora, também não é uma diferença tão brutal quando você tem uma diferença técnica entre os dois clubes. O Palmeiras prova, e outra coisa, né? Tem que se elogiar o preparo físico desse time do Palmeiras. A gente, né? O Vamp mesmo chamou atenção no jogo contra o Corinthians. O Palmeiras vinha de um jogo dificílimo contra o Flamengo e o Corinthians tinha...
O Rafael estava aos 48 segundos do tempo lá do lado esquerdo. Né?
Não, e o Corinthians tinha poupado todo mundo no jogo contra a Portuguesa. Sim. E aí vai o Corinthians... O Palmeiras sobra fisicamente contra o Corinthians no Clássico. Ontem, parece que quem estava estranhando a altitude era o Petroleiro. O Palmeiras estava sobrando fisicamente também no jogo. Então, tem esse lado também de tirar um pouco isso, a altitude como justificativa sempre, e esse preparo físico do time do Palmeiras, né, Bruno?
O Palmeiras ele faz bem a parte dele. O Palmeiras é um time muito bom, né? Independente do adversário ser ruim. Porque eu acho mesmo que os times brasileiros bons são os três. O resto depende, né? Até falei ontem do Atlético Paranaense, que tomou 5 em La Paz, do The Strongest. O Libertad e o Caracas já jogaram em La Paz com o The Strongest esse ano e os dois empataram. Então, o Libertad e o Caracas foram bem melhores que o Atlético Paranaense jogando lá. Então, acho que os diferenciais aqui são os três ali e pode ter um ou outro que depende da circunstância, do momento, pode ajustar. O Corinthians, por exemplo, tem potencial para ser um time muito bom, ainda não é. Então o Palmeiras é um time muito bom, além do adversário ser muito ruim. Aí o Palmeiras vai lá e faz a parte dele, domina, dita o ritmo do jogo. Para jogar na altitude, para desgastar menos, é importante que você dite o ritmo. E o Palmeiras levou o jogo para o ritmo que ele queria, de um jogo mais técnico, de ficar com a bola, de não permitir que tenha muita correria. Então o Palmeiras ele é um time que se adapta a várias circunstâncias, a vários momentos. É um time que é muito difícil você enfrentar e você criar o jogo em cima deles. Eu vou ditar o ritmo contra o Palmeiras. Não é fácil. Então o Palmeiras é um time que vai fazendo dele, pegou um grupo tranquilo, vai atropelando, somando ponto, fazendo saldo de gols, deve terminar com a melhor campanha dessa primeira fase, mesmo que Flamengo e River também vençam todos os jogos, que ainda pode acontecer, mas o saldo do Palmeiras vai ser maior. Então o Palmeiras vai fazendo a parte dele e aí mata-mata é outra situação, é outra história, e que o Palmeiras já mostrou que é muito forte também. Claro que ele não vai ter essa facilidade que está tendo na fase de grupos, mas ele vai para o mata-mata mais uma vez como um candidato forte para ganhar a Libertadores.
Tem uma tese do André Rocha, do UOL, que eu acho que é bem interessante, que é a renatização gaúcha do Abel Ferreira, que é priorizar o mata-mata e meio que ignorar o brasileiro. Eu acho que a gente tem que acompanhar isso. Eu não sei se ele vai fazer isso, o André acredita muito que ele vai fazê-lo, especialmente pela postura de ontem, quando escalou força máxima contra um time que ele ganharia com o time reserva. Se ele põe um time reserva, ele ganha nos 2-3-0 também, eu não tenho a menor dúvida disso, como já fez em alguns momentos. Eu acho que aí é uma questão do clube, como é que o clube lida com isso. Na minha visão, times como Palmeiras, Atlético, Flamengo, até o Corinthians, pelos investimentos que fez, não pode largar o brasileiro. Você tem que disputar pontos corridos e a Copa. Por que eu digo isso? Porque eu sempre critiquei a postura do Grêmio quando o Grêmio fazia isso e critiquei muito quando o Renato, de certa forma, ameaçou fazer isso no Flamengo. Que é, eu vou no mata-mata, porque o brasileiro, pontos corridos, é um campeonato mais difícil para você mobilizar a cada rodada, jogo atrás do jogo.
Estamos na quarta rodada, né? E só tem 2 invictos.
Exato. E você vai ali remando, é uma prova de resistência, de longo curso. E aí você vai fazer um jogo, viaja para cá, viaja para lá, você tem que manter o jogador motivado, esse jogo é importante. Pô, nós estamos 2 pontos atrás, tem que vencer esse jogo, eles vão jogar contra não sei quem. E o mata-mata é aquilo ali, são fases. Você vai passando, e claro que existe sempre uma mobilização natural, porque você vai enfrentar a divisão adversário, não agora da fase de grupos, mas mais adiante, mais forte. No caso do Corinthians, já agora, já está enfrentando jogos difíceis com a pegada de mata-mata. Esse jogo do Cali agora é um jogo meio mata-mata para o Corinthians, não pode perder. Se perder, pode se complicar. E o jogo do Boca vai depender do que acontecerá nessa partida, inclusive, né? O Corinthians pode chegar...
É no mesmo horário, viu, Mauro?
Ele pode chegar contra o Boca lá no final, classificado, tranquilo, e pode chegar dependendo de resultado. Pode ser um outro mata-mata. Como da semana passada também tinha essa pegada, porque a chave é mais difícil. Eu acho errado. Se eu fosse o presidente do clube, eu não concordaria com isso. Acho que o Palmeiras tem elenco, tem poder econômico, inclusive. E tem pouco jogador, tem porque quer. Tem dinheiro para contratar. Então, o Palmeiras acho que deveria brigar em todas as frentes. As opções você faz em dado momento, quando você percebe que aqui não dá, aqui está mais viável, tu faz escolhas. Mas acho que time grande, com um elenco bom e com grana, qualquer lugar do mundo, tá? Tem que brigar em todas as frentes. Está aí o Liverpool, finalista da Champions, campeão da Copa da Liga, finalista da Copa da Inglaterra, e a um ponto do líder do campeonato inglês, faltando 4 rodadas. Um tropeção qualquer que o City dê, eles podem passar à frente e podem comer 4 bifes de uma vez só. Né? Quer dizer, é um negócio impressionante. Como o Guardiola faz isso também. O Guardiola já chegou em final de Champions, ganhando o campeonato, ganhando Copa, e briga em todas as frentes. E quando é eliminado, o Klopp, no começo da sua passagem pelo Liverpool, ele abria a mão também. Ele priorizava o campeonato inglês, que era o grande sonho do torcedor do Liverpool, ganhar novamente o campeonato. Nunca tinha vencido a Premier League, né, o campeonato com essa denominação. Então, ele até jogava, botava para escanteio. Mas agora que ele está mais estruturado, tem mais tempo de trabalho, elenco na mão, jogadores que ele pediu, sem ter o elenco mais caro, né? Ele está brigando em todas as frentes. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade, o objetivo de time grande. Eu vou brigar em todas as frentes. Eu não vou deixar para ninguém. Se chegar uma hora que eu tiver que fazer... O Atlético, ano passado, o Atlético ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro e só foi eliminado na semifinal da Libertadores pelo gol fora de casa, perdendo o pênalti em São Paulo e com o Vargas perdendo um gol que era quase como perder um pênalti logo depois que o Atlético fez 1-0 no Palmeiras.
E jogando melhor os dois jogos.
Invicto.
Não perdeu nenhum jogo.
Então, assim, o Atlético do ano passado com o Cuca, ele brigou em todas as frentes. Eu acho que essa, da minha visão, é a postura que deve ter um time grande e acho que o Abel, lá na frente, a gente vai ver. Se ele vai abandonar o Brasileiro, nosso companheiro André Rocha acha que é essa a estratégia, que é meio Renato Gaúcho, e vai só nas Copas, ou se ele vai brigar em todas as frentes. Aí a gente vai ter que aguardar para ver.
Eu acho que ele deve estar levando em conta o fato de ele vai jogar só domingo, né, contra o Fluminense em casa. E eu entendo que esse time do Palmeiras, quando tem esse espaço, que é um bom espaço, jogou terça-feira, a viagem não é tão longa, vai jogar domingo em casa. Eu acho que se ele puder usar sempre a força principal, será ótimo.
Mas no Brasil ele
está
usando, né, professor?
Então,
ele começou usando.
O jogo dele é domingo à tarde contra o Fluminense.
E
jogou contra um adversário, que todo mundo já falou aqui, frágil, né? Mas, de qualquer maneira, pôs a tropa para jogar.
E os dois próximos jogos do Palmeiras, na Libertadores, são em casa.
Entendeu? Então, eu acho que ele deve estar pensando isso. Só a gente não sabe, é o que o Mauro falou um pouquinho mais para frente, que a gente vai fazer uma avaliação mais correta. Mas eu acho que ele está usando isso. Deve poupar. O Palmeiras tem feito coisas boas. A gente, outros não estão fazendo, mas o Palmeiras tem feito coisas boas. Tem dado certo. Até quando a gente discorda de alguma coisa do Palmeiras, discordei, mas deu certo. E aí fica o resultado final. Então, eu acho que depende do que ele vai fazer domingo, a gente vai avaliar. Mas imagino que ele vai colocar uma grande força, ou a força total, em casa contra o Fluminense.
Quando saiu a escalação ontem com o time titular, eu fui tentar entender ali, e tem uma coisa que aconteceu um pouco diferente na semana do Palmeiras, que foi a inversão do brasileiro com a Copa do Brasil, né? Ele jogou contra o Juazeirense, assim como o Flamengo jogou contra o Altos, e essa era a rodada de Flamengo e Palmeiras que aconteceu na data da Copa do Brasil. Então, nessa semana, aí acho que isso deve explicar o time titular ontem, porque ele vinha usando um time misto ou reserva na Libertadores, e até agora no Brasileiro ele usou o time titular nos 4 jogos. Ele jogou contra o Emelec no Equador, na semana passada, com um misto. Aí quem jogou contra o Emelec não iniciou contra o Juazeirense, meio que ele dividiu, ele jogou misto no Equador e misto com o Juazeirense. Eu acho que o Marcos Rocha jogou um jogo e não jogou outro, na esquerda também o Piquerez jogou um, o Jorge jogou outro, ele foi revezando, então ele jogou misto e ontem titular. Então vamos ver contra o Fluminense, mas eu concordo que não tem que abandonar o Brasileiro, acho que é um campeonato que o Palmeiras tem que brigar até onde der. Se chegar num momento, não vai dar para ganhar o Brasileiro, a gente já está muito atrás, aí a gente vai discutir se isso aconteceu, por que ficou muito para trás, aí pode mudar, mas também acho que é um time que tem que, até onde der, brigar em tudo.
Ô Vamp, esse time do Palmeiras...
E se ele larga, viu? Já facilita logo pro Flamengo e pro Atlético Mineiro. Opa, se esse aqui voltar...
É o que eles mais querem. Você acha que vai largar também?
Não, porque pelo começo, né? Começou mal, mas ele estava escalando cavalaria. No... É o que falta para ele é ganhar o Brasileiro. Do que ele disputou aqui dentro do continente...
E o Mundial, que é o grande sonho.
Não, né? O Mundial já é outro patamar lá, mas aqui só falta ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhou Paulista, ganhou tudo, né?
E, esse time do Palmeiras, a gente sempre fala que está fazendo história. É um time que já está na história, até números de jogadores. Você vê o Veiga agora, maior artilheiro do clube na história da Libertadores. E a gente sempre vê as postagens do Marcão, né, Vamp? Só que agora outro grande ídolo do Palmeiras fez uma postagem, uma montagem, inclusive, do Ademir da Guia, chamando esse Palmeiras, olha aí, Vamp, bem-vindos à terceira academia. Olha aí, ó. Ele fez uma montagem, o Ademir da Guia, postou...
Ao lado do Dudu ali.
É um grande ídolo, reconhecendo uma nova grande geração. Você vê aí ele e o Dudu, e aí o Dudu e o Veiga embaixo.
Eu vi.
É, o Ademir da Guia falando sobre essa terceira academia. Vocês acham que dá para considerar esse Palmeiras já bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, agora campeão paulista, da Recopa Sul-Americana, dá para considerar esse Palmeiras a terceira academia?
Achei. Que vai ser eu para discutir do maior jogador da história do Palmeiras com o Ademir da Guia? Eu só não gostei ali porque o Peter Parker estava ali, né?
Peter Parker. É montagem, é brincadeiras,
Porque tem, não, eu entendi, porque tem vários homens. O filme tem vários Homem-Aranha, né? Vários personagens que é Homem-Aranha.
Não sei se é esse o intuito ali.
Eu não sei que o Peter Parker apareceu.
É meme. Memes eles colocam esse tipo. Claro, eu acho que ele tá tirando óculos.
O Ademir também tá na rede social, né? É. Ô Divino, tá na rede social também, né?
Olha aí, ó, ele tá. Aí ele bota o óculos e ele enxerga a terceira academia. Não, ele tá sem óculos, então, aí ele coloca.
Ele escolheu esse Peter Parker, mas tem vários, né?
Tem vários. Mas você acha, Vamp, que esse pode ser a terceira academia?
Assim, pelo... São épocas diferentes, né? Eu até acho que o Palmeiras de 99 tinha jogadores muito mais interessantes. Agora, você vai tirar os méritos dos caras? Ah, Vamp, eu não jogo em 99, eu jogo agora aqui na década de 2000. Né? Estamos em 2022. Quem está se apresentando, isso é uma fórmula diferente. Ontem eu estava escutando no Canelada, o Flávio foi muito feliz, assim, ó. E outras coisas também. Por exemplo, ele falou assim, ele citou um exemplo, o índio jogou no Corinthians e ganhou tudo. Só que o índio não jogava mais bola que o Zé Maria. Então, para a história, os caras estão fazendo, ó, eu não joguei na década, o índio vai chegar assim, eu não joguei na década de 70, joguei agora, me botou para jogar agora. Mesma coisa, mas assim, ó, que o...
mas tem outra também, os caras de 99 não ganharam duas Libertadores.
Vamos pegar assim, ó, o Rafael Veiga, com todo o respeito, né? O Rafael Veiga, pô, duas Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, Supercopa, o que veio? Aí você pega ali, passou o Alex. Olha a bola que o Alex jogava. Não desmerecendo o Rafael Veiga, olha a bola que o Alex jogava.
É o sim, que é o Alex. Isso que eu falo, é mérito do Veiga também.
Também isso
que
eu tô falando.
O cara passou o Alex, como passou. Esse time ganhou duas Libertadores e o time de 99 não ganhou.
Então, é isso, passou. Mas eu tô falando assim... Os caras ganharam também. Aí, me botaram aqui, eu vou fazendo minha história. Mas ele falou, ó, Rafael Veiga, que eu acho que tem que ter uma oportunidade, vai ter três jogos aí, que o Brasil e Argentina também é amistoso, professor. Vai ser tudo na, né?
Japão, Coreia,
Argentina. Deu uma chance, levei o cara, porque deu uma chance pro Rafinha. O Rafinha pegou com unhas e dentes o Leeds United lá ameaçado de cair na Premier League, e o Rafinha é titular absoluto da seleção. Pegou a vaga com unhas e dentes. Só se manter um pouquinho ali, é capaz de jogar a Copa do Mundo titular.
Vanderlei, você acha que esse Palmeiras pode ser considerado a terceira academia? E outra, os adversários de antes eram mais fortes? Porque o Vamp acabou de lembrar aí...
A fórmula quando jogava era diferente.
Acabou de lembrar, falou, o Palmeiras de 99.
O senhor está indo 9, cobriu vários. E o campeão... E campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, o campeão em vice.
Não, mas até o Boca daquela época, o River daquela época, fórmula de hoje os brasileiros que são mais fortes.
Com relação a número, eles conseguiram, como disse o Mauro, inchar. Mas é difícil a gente fazer esse tipo de comparação. Eu acho muito difícil. Pode como sim, não, é uma outra conversa, mas é muito difícil. Eu só acho que esse time vai ficar na cabeça de... boa parte da torcida do Palmeiras, sem dúvida, vai ficar. Medir isso, se ela melhora, piora, é a terceira academia, não sei. E com relação a de 99, mas não ganhou. Há coisas brilhantes aí que aconteceram no futebol.
Ganhou, Libertadores.
Que ninguém... Não, Eu estou dizendo que, mas não ganhou uma, ganhou duas. Sabe esse negócio de medir por taça? Personagens espetaculares que não têm taças brilhantes e que azar da taça. Eu sempre falo isso. É. O Zico não ganhou a Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo.
O Cruyff não ganha com
o Cristiano Ronaldo não vai ser nunca campeão do mundo. Azar da Copa do Mundo. Eu vejo dessa maneira. Né? Então, eu entendo que é um grande time, está deixando o torcedor muito legal. E o Ademir foi gentil. Todo mundo gosta de elogio, né? Quando você elogia alguma coisa, não significa que você está minimizando a importância do outro. Né? Então, eu acho que não tá. Essa já é a academia de 2000, não funciona. Não é isso. Eu entendo que é bom esperar um pouquinho antes de bater esse carimbo aí. Só que foi um momento de alegria do Ademir, a gente tem que respeitar pela história que ele tem.
Meio dia e meia, break na Rádio Jovem Pan e na TV Jovem Pan, hein? Mas a gente volta já já. Então segue com a gente no YouTube, a gente continua. Já são 18 mil pessoas, deixa o seu like.
Ainda bem que tem. Feliz das Mães é nas Lojas 100. Smartphone Motorola E6i com memória de 32GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 898 à vista ou em 12 vezes de 91,80 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 com memória de 64GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 1.198 à vista ou em 12 vezes de 122,50 por mês.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem. Lojas 100.
Chegou a hora de reunir todas as forças por uma chance de fazer história. Aquele momento que o corpo não responde mais ao cérebro, mas sim ao coração. É semifinal da Champions de todas as Champions. E nada mais importa, assista a todos os jogos ao vivo, terça e quarta, às 16h, em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora niucursos.com.br. N-I-U Cursos e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Toda segunda, na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Volta a Rádio Jovem Pan, então agora é multiplataformas, boa audiência na TV, na rádio, no YouTube. Mauro, ele está falando aí sobre o Abel Ferreira, que foi bancado no Palmeiras mesmo num momento difícil, né?
Porque o que aconteceu? O Abel chegou no Palmeiras, fez um trabalho inicial, ganhando duas competições de mata-mata. O desempenho do time, é curioso isso, parece até contraditório. Mas não era essa maravilha toda, entendeu? Acho que teve um grande jogo que ele fez naquela temporada, que foi aquele jogo de Avellaneda contra o River Plate, dentro de uma estratégia muito específica para aquele jogo. Aí teve o contraponto, que foi a pior atuação, que foi a derrota para o River aqui, que quase foi eliminado. O River com um homem a menos e tudo mais. Ele mesmo admitiu isso. Mas o trabalho vai amadurecendo. Ele tem um ano e meio, aproximadamente. Daqui a pouco vai ter 2 anos de casa. Então, um trabalho que vai se desenvolvendo. Quando o técnico tem um trabalho promissor, e aí vai a capacidade ou não do dirigente perceber isso. Isso aqui não vai dar em nada. Troca. Isso aqui tem futuro. A gente está passando uma turbulência, mas vamos chegar no destino. O avião vai pousar. Então você tem que continuar. E os caras tiveram essa sensibilidade. O presidente, que era o Gagliotti, o Cícero, o Anderson Barros. As pessoas que trabalham no futebol do Palmeiras, né? Eles mantiveram o técnico. Eles não se precipitaram. Então hoje o Palmeiras colhe um pouco de resultado. Agora, então todo técnico tem que ficar? Não, eu acho que quando está ruim, que não tem jeito, você vê que não há perspectiva nenhuma de melhora, você vai ter que trocar, porque nem todo mundo vai ficar ali. O próprio Tite, eu lembro quando ele passou pelo Atlético Mineiro, faz tempo isso, o Atlético insistia com ele, e o time perdia. Aí insistia, perdia. Um dia ele pediu demissão e falou assim, eu não consigo mais, não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo, eu não consigo apresentar o que o clube precisa. O clube teve paciência, mas ele admitiu a incapacidade dele. Ele é muito nobre da parte dele na época. Eu não sou capaz. Eu não vou resolver isso aqui. Eu não sei consertar esse aparelho com defeito. Traz outro técnico aqui para consertar. Isso aqui eu não vou conseguir. Em outro lugar, talvez dê certo. Saiu, seguiu a carreira dele, depois passou por toda aquela reciclagem e anos depois ele se tornou o Tite do Corinthians, da seleção brasileira. Para mim, o melhor técnico brasileiro em atividade ainda é ele. Então, acho que tem isso. E o Palmeiras soube avaliar isso. E por que é importante falar sobre isso? A gente vive falando... um jogo... Hoje, por exemplo, você vai ver... Um amigo meu mandou uma mensagem agora aqui, seguinte, olha, eu acho que o João Gomes vai ficar no banco hoje, ele está jogando todas as partidas. Flávio Mimi vai reclamar na hora da escalação. Então, se a gente vive isso o tempo todo, sabe, com o técnico do Flamengo, com o técnico do Corinthians...
O técnico tem alguma opção, já vira...
Assim, você nem sabe a condição, de repente o jogador chega antes do jogo e fala, doutor, lá no médico, estou com uma dor aqui e tudo, aí o médico fala, olha, ele está com uma dor, é melhor segurar um pouco o cara. O técnico não fala nada, que ele não quer dar arma para o adversário, já avisar que ele vai ficar sem aquele jogador. Aí sai a escalação. O cara vê, nem quer saber se está machucado ou não. Não joga! Que absurdo! Manda embora! Então a gente vive isso o tempo todo. E o Palmeiras segurou a onda. O Palmeiras aguentou ali a pressão. Que houve uma pressãozinha ali contra o Abel Ferreira. É só puxar para a memória que vocês vão lembrar.
Muro pichado, né? Teve.
Tudo. Teve muro pichado e tal. E seguiu em frente. E agora o Palmeiras colhe frutos. Porque se o trabalho for bom, e o Abel é um técnico jovem, é um técnico, acho que de fato, em evolução, o Nilson César sempre fala isso, você, vale a pena você acreditar. Você dá tempo ao tempo e deixar as coisas acontecerem para que você consiga colher frutos no futuro.
Ô Mauro, eu só acho que está muito chato hoje também esse negócio que você critica treinador, você está querendo que o treinador caia. Não você, não é você que fala isso não. Mas tem muita gente que fala isso. Critica, quer que o treinador caia. Eu acho que não. Eu acho que você pode criticar o treinador por um trabalho... Eu sou um, eu não defendo a queda do Paulo Souza, não, mas eu não acho que ele fez um bom trabalho no Flamengo
mas
ainda.
Mas há quem critique e queira a queda o tempo todo. Pelo tom você percebe. Às vezes o cara não fala, manda embora, mas ele está dizendo manda embora. Quando você critica incondicionalmente, você nunca admite quando vai bem, é aquela coisa assim, quando vai bem, graças aos jogadores. Apesar da bobagem que ele fez ali, deu certo. Quer dizer, você vê que, tem horas que o cara acerta, tem horas que o cara vai errar, tem horas que o cara vai... Eu acho que existem situações em que você está... E não é um cara só, não. Vem um, entra outro, também não serve. Vem outro também, não acaba nunca. Essa coisa não vai ter fim nunca mais. Vai ficar a vida inteira assim.
Fala, Vanderlei, você queria falar?
É rápido. Eu queria só dizer que, no caso do Abel Ferreira, foi o fato dele ter um estoque de vitórias. Ele teve esses tropeços que o Osmar lembrou aqui, mas ele tinha um estoque de vitórias. Além disso, ele contou com, digamos assim, ei, Abel, vim aqui só para te ver. Ele contou com essa paixão que ele começou a despertar quando a coisa começou a andar lá no Palmeiras. Teve apoio cristalino dos jogadores. Jogadores mostraram sempre que estavam parceiros. Eu mesmo aqui falei algumas vezes que o presidente do futebol era o Abel Ferreira. Aliás, eu continuo achando que o presidente do futebol é o Abel Ferreira, pela força que ele tem com relação ao elenco. O que ele diz é lei dentro no futebol, dentro do Palmeiras. Então, tudo isso, mesmo com esses tropeços que foram abordados pelo Mauro, que é verdade, se outro não tivesse esse estoque, digamos assim, teria enfrentado uma situação diferente. Era isso.
Ô Vamp, já a gente vai falar, né, do jogo do Flamengo hoje, jogo do Corinthians hoje. Agora, só para fechar aqui o assunto Palmeiras, você sempre fala da dificuldade que é cobrar pênalti. né, pro jogador. Você fala, pô, eu lá no Kuwait, eu era o cara, eu tinha que bater o pênalti. É muito difícil aquela situação que só anda você e Deus naquele momento. Cara, muita gente às vezes critica, né? Ah, o Veiga só faz gol de pênalti. Ah, faz muito gol de pênalti. Só que também é impressionante esse número dele de pênaltis, né, Vamp? O cara tem 22 pênaltis, 22 convertidos. O cara não perde pênalti. Lembrando que ele já enfrentou o Mendy, melhor goleiro do mundo hoje, do Chelsea, e fez o gol de pênalti no Mendy.
Tem isso, né? Tem alguns jogadores que têm a maior tranquilidade para bater, né? Você vai pegar aí, eu lembro do Giovani, que jogou no Vasco, Evaí. Né? Os caras com o poder de bater pênalti muito decisivo, né? O Rafael Veiga vem atravessando isso. Eu tava vendo o jogo ontem, quando saiu o pênalti, nós tava lá no União dos Operários, lá na Vila Maria, os caras falaram, ih, aí já é saco. E tirou a força da bola, né? Um cara que é muito confiante, né? Nas batidas dele de pênalti. E outra coisa, né, Pilhado? É a confiança, né? Vive um grande momento, né? Por isso que a gente fala aqui, ó, pelo menos uma chancezinha para ver se... Esses amistosos aí na Ásia que vai ter, né? Para ver como é que ele se comporta. Porque bater pênalti decisivo, não é todo mundo que gosta, não. Você vê que tem vários jogadores que bate falta, bate bem de fora da área. O próprio Rivelino mesmo fala que não gostava de bater pênalti. Né? Joguei com o Marcelinho, um dos maiores batedores de falta da história, não só do futebol brasileiro. Não era também muito feliz em disputa de pênalti, bater pênalti. Eu era obrigado a bater. Nunca fui bom bater. Chutava bem de fora da área, mas nunca fui minha especialidade foi bola parada. Então, quando eu ia pro pênalti lá no Coed, porque eu era o jogador mais velho, vindo do Brasil e jogador de seleção, me dava a bola. Quando eu fazia o meu, eu digo, agora é problema dos outros. Não quero nem que ia. O meu eu fiz. E o Rafael Veiga tira proveito. Eu lembro que o Dimba e o Reinaldo, que jogou comigo no Corinthians, que era do Atlético, não o Reinaldo.
O Reinaldo, sim.
Reinaldo. É. Esses caras bateram quase 20 pênaltis no campeonato. O Dimba fez quase 30 gols no campeonato brasileiro de pênalti.
Foi artilheiro.
Foi artilheiro no campeonato brasileiro com mais de 35. Eu acho que ele bateu o recorde, né? Eu acho que o recorde é dele, é do Edmundo.
É, acho que o Washington depois.
E ele fez de 35 pênaltis, ele fez uns 20 no Campeonato Nacional. Mas você fala assim, mas é pênalti. A pênalti bonito também, né? Hoje tem um jogão aí, Real Madrid e City. O Benzema bateu um pênalti na semana passada, que foi um coisa de louco, né?
Não, e ele mesmo, né? O Mauro Betting conta uma história que ele encontrou o Veiga e o pai teria falado... Pô, ele bate pênalti, eu fico tenso, porque uma hora ele vai perder. E aí o Veiga falou, se vocês ficam frio na barriga, imagina eu. E ele passa uma frieza ali na hora do pênalti. Realmente é um baita cobrador de pênalti, Rafael Veiga, e vive um excelente momento. É o que a gente falou aqui, você vê vários jogadores nesse Palmeiras ficando marcados. Você já viu o Rony, já virou o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, agora é o Veiga. Dudu aí conquistando tudo. O Everton é o jogador que mais vitórias teve pelo Palmeiras em Libertadores. São 32 vitórias.
E Dudu 30, né?
É, não.
Mas eu acho que é importante
não,
também...
Não, Gustavo Gomes tem 30.
Tem que contextualizar.
O Everton tem 32 e Gustavo Gomes tem 30.
Assim, que os jogadores de outras épocas, grandes jogadores do Palmeiras, não tiveram essa oportunidade, porque Libertadores, por exemplo, se era o campeão, você entrava na semifinal. Já entrava na reta final, jogava poucas partidas. Era só o campeão brasileiro, né? Depois o campeão brasileiro e o vice. Aí, a partir de 89, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Então, não havia todas essas vagas. Você não conseguia se qualificar para Libertadores com toda essa frequência. Por que o Nacional...
A primeira Libertadores, mano, foi em 59, né? O Bahia que disputa, né? O Bahia joga a primeira Libertadores.
Em 60, né? Ele ganha em 59 e joga em 60. E como campeão brasileiro na época do título que havia em disputa, a Taça Brasil. E você vê que o Nacional, o Peñarol, são dos que mais participaram.
São os que mais participaram,
né? Por quê? Porque historicamente, no futebol uruguaio, só tinha os dois. É uma distância muito grande do Nacional do Peñarol para todos os demais. Então, eles estavam sempre disputando. E quando passaram a ser duas vagas, era Nacional e Peñarol. Um ganhou 5 vezes, outro ganhou 3 vezes, mas você vê que a última vez que um time uruguaio chegou longe foi há 11 anos, com a surpreendente presença do Peñarol na final contra o Santos. Foi até surpreendente, o Peñarol não era cotado para chegar tão longe. Mas eles todo ano disputam, praticamente. Então, tem números muito anabolizados. Então, fazer justiça com os jogadores do passado, por exemplo, do tempo do Ademir, da Gui, que foi citado há pouco, eles não tinham essa oportunidade. O Leivinha não jogava as partidas todas pelo Palmeiras Libertadores para fazer um caminhão de gols de cabeça. Ele cabeceava como poucos.
Eram menos jogos.
O César Maluco não teve essa chance.
E os times não participavam todo ano como
eles
participam.
Como participam hoje. Então, esses números sempre serão maiores. O Gabigol não está superando os números do Zico? É a mesma coisa. O Gabigol está jogando muito mais partidas. Toda hora joga Libertadores. São muitos jogos e ainda por cima... E outra coisa. Se você pegar a Libertadores até mesmo nos anos 80, eram dois países em cada chave. Então, por exemplo, se fosse esse ano, o campeão brasileiro e o vice, seria o Atlético Mineiro e o Flamengo, jogando a Libertadores. Aí cai na chave dos colombianos. Digamos que o América de Cali foi campeão e o vice foi o Atlético Nacional de Medellín. Seria Flamengo, Atlético Mineiro, América de Cali e Atlético Nacional. Tanto que os times saíam para jogar, fazia dois jogos fora. Né? Você saía, fazia dois jogos no país visitante e depois voltava para jogar em casa. Era muito comum isso, até por uma questão logística. Você passava uma semana fora fazendo jogos assim. Então era um só que se classificava e você depois ia para o mata-mata. Então era um torneio de menos jogos, mais difíceis, não tinha petroleiros, essas coisas no caminho, o petroleiro entrava, né? Nem passava na porta. Então hoje é muito mais fácil. Não quero, de novo, tirar o mérito desses atletas do presente, mas os do passado não tiveram essa oportunidade. Acho que é importante contextualizar isso. Porque quando comparam o número do Veiga, do Rony, do Everton, com o do Leão, do Leivinha, do Ademir da Guia... eles não tiveram essa chance. Da mesma forma, o Zico não teve as molezinhas que, de repente, podem pintar no caminho do Gabigol.
Os mais recentes tiveram, Mauro? Porque eu não sei mesmo. Os mais recentes tiveram, tipo, Marcão, goleiro...
Por aí, não.
Não,
essa é a minha geração aí. Não, era... Eu joguei três Libertadores, dois com o Corinthians e um com o Goiás. Com o Goiás, quando eu fui com o Goiás, já estava mudando um pouco. Mas com o Corinthians era... Eu lembro que era o Corinthians e Palmeiras. Dois Corinthians e Palmeiras, Olímpia e Cerro Porteño.
Cerro Porteño, ainda era assim.
Só... Como eu joguei Liga dos Campeões, também lá na Holanda, só ia o campeão. Não ia o vice, não. Sim.
O Marcos, por exemplo, ele jogou, tô pensando, ele jogou três Libertadores, 99, 2000 e 2001.
Eu joguei três também.
Em 99, o Palmeiras foi como campeão da Copa do Brasil em 98, ele ganhou a Libertadores em 99 e classificou para 2000. Aí para 2000, ele era aquela Copa dos Campeões que tinha no Nordeste, que era os campeões regionais. Então aumentou muito. Hoje, até o oitavo colocado do brasileiro entra, né? E essa mudança, já teve uma mudança em 2000, que passou a ter 32 na fase de grupos, o Vamp jogou, que aí já não era... Você estava com a América do México, com o LDU, com o Olímpia. Aí a partir de 2017 que aí ampliou demais, aí foi até o tempo, até o fim do ano, e o Brasil pode ter até 9 times.
E na Europa é igual, né? Você pega, por exemplo, o Raul era o grande artilheiro da Liga dos Campeões, ele já foi superado pelo Messi, o Cristiano Ronaldo, mas além da longeva carreira do Cristiano e do jogador espetacular que ele é, e o Messi também, eles também pegaram mais jogos e mais adversários fracos ao longo de toda essa trajetória. E jogando todo ano Champions League. Tanto que a discussão hoje do Cristiano Ronaldo, aí o United não vai para a Champions League. O Cristiano Ronaldo vai aceitar ficar num time que não joga a Liga dos Campeões? Porque todo ano ele joga. Então, assim, mudou. E no passado também não era assim. Era a Copa dos Campeões da Europa. Entrava o campeão, depois o vice, aí botaram o terceiro, botaram o quarto. Aqui foi uma variação, o nono também entra. Quer dizer, pegaram o modelo deles e ampliaram.
O Lewandowski e o Benzema também estão passando.
Exatamente.
Ó, a gente tem 21 mil pessoas com a gente aqui no YouTube, uma baita audiência também na TV, na rádio. Já a gente vai falar do jogo do Flamengo hoje na Libertadores, do jogo do Corinthians também hoje na Libertadores, só que daqui a pouco...
Quando for Flamengo, você começa por mim que eu ia falar com o Mauro.
Claro, quando for o Flamengo eu começo
por
você.
Por favor.
Eu até imagino um assunto, claro. Claro que
eu deixo. Você não estava aqui ontem, mano.
Mas eu tô ligado.
Eu tenho um compromisso aqui editorial para chamar. Então, ó, daqui a pouco, a partir de 1 hora da tarde, tem Headline News, hein? Aqui na TV Jovem Pan. E o Daniel Caniato, ele tá com a gente aí. Uma boa tarde, Daniel, para você. Como que você tá? E outra coisa, hein? Quais são as manchetes hoje aí para a galera que está aqui ligada no esporte também, para saber o que vem hoje no Headline News. Boa tarde, Daniel.
Olá, Asmar, tudo bem? Um grande abraço a você e a todos os amigos do esporte da Jovem Pan News. Muitas informações, eu convido você e também toda a audiência do Bate Pronto a prestigiar o Headline News, 1 hora da tarde, aquele resumo para você ficar muito bem informado. 3 destaques importantes. Tem a matéria com o ex-presidente Lula na revista norte-americana Time. Na entrevista, Lula disse que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, estimula o ódio e o preconceito. A gente vai detalhar isso aqui no Headline News. Além disso, vamos tratar das discussões que envolvem o aborto nos Estados Unidos, porque um documento vazado da Suprema Corte norte-americana indica que a justiça poderá mudar o entendimento sobre essa prática, que é legal nos Estados Unidos desde a década de 70. E ainda uma informação que surpreendeu a muita gente, porque a Prefeitura de São Paulo teria pago R$100 mil à empresa que administra a carreira de Daniela Mercury para ela realizar um show no ato pró-Lula no dia 1º de maio aqui na capital paulista. Por essa razão, teremos uma entrevista exclusiva com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para esclarecer esse episódio. E também vamos movimentar, viu, Osmar, toda a equipe de reportagem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Europa e Estados Unidos para levar a melhor informação para você. Daqui a pouco, coladinho com o esporte, Headline News aqui na Jovem Pan News. Valeu, Osmar.
Valeu, Daniel. Excelente trabalho aí para vocês. Muito obrigado pela participação. Então, galera, fica ligado aí no Headline News, hein? Já já, a partir de 13h na TV Jovem Pan. Mauro César, eu vou passar a palavra pro Vampeta, porque ele pediu. Ele quer introduzir o assunto Flamengo. Por favor, Vampeta, fale
tá
com o Mauro
tudo,
César,
tá tudo, rádio,
tudo
TV, tá
que
tudo.
Você pretende falar.
Mauro, nosso querido amigo estava trabalhando, né? Graças a Deus, trabalhando, jogo de São Paulo.
Sempre trabalhando.
Graças a Deus, isso é verdade. Aí,
segunda noite.
É, pós-jogo, ele tá permuta ali no Leles, né? E foi com
Leles,
que,
Bela Cintra. Cintra,
é, Bela Cintra. Tem dois. E aí ele foi com o Bruno, com a equipe aqui. E dá de cara com quem, Mauro? Com o professor JJ.
Lá estava ele.
Lá estava ele.
Jorginho 30.
Você sabe qual foi o argumento? Que ele não foi cumprimentar.
Não, pelo amor de Deus.
Ele quis sair pela porta dos fundos. Isso chegou a mim. A produção falou, é você que tem que dar a notícia. E sabe qual foi o argumento dele? Porque ele não foi cumprimentar o Jorge Jesus. Ele falou, olha o que ele falou. Se é o Lula que está lá sentado com ele, eu não ia porque eu não gosto do Lula, que eu sou de direita.
Não foi nada
disso. Você falou no programa isso.
Gente, é maluco.
Você falou?
Eu falei que é a mesma coisa que o Bolsonaro estar jantando num restaurante e ir na mesa do Lula para cumprimentar alguém.
Ah, mas você falou
porque alguma coisa política. Mas eu não falei nada
disso. Que saiu, sabe? Aquele Léo da Montanha, saiu pela culata. Aquele...
Mas peraí, mas...
Olha lá a foto dele.
O que aconteceu? Eu vou te explicar.
Mas você...
Ele está sendo superficial.
Ah, então peraí. Então, Jorge então Jesus, a relação Bolsonaro... Bolsonaro-Lula seria você
e Rede Globo.
O pessoal
Rede
da Globo.
Rede Globo, é isso. Era,
tu vendo ali o Google.
E ele tá com a mim, agora ele tá com a raiva da Plim Plim.
Qual a comparação que eu fiz? Eu, agora eu vou ter que falar, né? Às vezes querem, eu não quero falar tanta coisa, mas o Vampeta cutucou. Eu bato na Rede Globo, sim, não concordo com muitas coisas da Rede Globo, ok? E aí, Jorge Jesus estava no Leles Bela Sintra, numa mesa com toda a equipe de esportes da Rede Globo. E aí foi por isso, Mauro César, que eu não fui conversar com o Jorge Jesus, que inclusive me prometeu uma entrevista.
Só que ele foi saindo pela porta do fundo, o Garambone, vou dar o nome, o Garambone falou, como é que é o apelido seu?
Tomada, que eu sou ligado.
E aí, Tomada, tá fugindo pelo fundo, vem aqui cumprimentar nós.
Não, mentira, isso é mentira.
Teve isso.
Não foi pelo fundo. Eu estava saindo do restaurante.
Pela aquela porta aí, do fundo, eu vou
não,
lá no Leves
não
também.
Não foi pela porta do fundo, foi pela porta da frente. Ah. Só que alguns ali me viram e são meus amigos. E aí chamaram.
E você é fã do JJ. E aí, deu um abraço nele?
Eu sou fã do JJ. Não, claro que merece, eu sou fã do JJ. Lógico. Eu acho que quem não é fã do JJ não gosta
eu
de
sei.
Futebol.
Não, sei.
Pelo aí, que ele fez no futebol brasileiro
quando
recentemente.
Quando eu entendi, porque se eu vejo um fã, se eu sou fã de alguém...
Porque ele estava... Ó, eu, a comparação...
E aliás, o Mauro César falou certo. Aquele show do Allianz Parque foi horrível. Viu? Disse que...
Qual show? Foi...
O que teve aí do Ades, não sei o que lá.
O Maroon 5?
Pô, falaram que é horrível.
É mesmo? Então, Mauro César...
Não, nem, agora... eu não entendo, não entendo.
Então, Mauro César, a comparação...
Mas as recomendações
fiz...
não foram boas.
Pra não pegar mal, a comparação que eu fiz não foi nada disso, que é a mesma coisa do Lula tá lá, que eu sou de direita, nada disso. Eu falei
teve
o seguinte,
alguma parada a dizer que
suponha que Bolsonaro tem um grande amor, certo? Esse grande amor, meu grande amor, Jorge Jesus, como vocês dizem. Eu vejo o meu grande amor com... o Lula na mesa, e eu sou o Bolsonaro. Eu não vou na mesa cumprimentar esse grande amor que não é correspondido. Foi essa a comparação que eu fiz, para não parecer...
sair pela porta do
comparação meio maluca, mas isso aí é macio.
É, isso que eu
Eu acho o seguinte, se você, na mesa, se você onde... ama de paixão o Jorge Jesus, você tem que passar por cima de tudo.
É, passar por cima das barreiras.
Um abraço exclusivo, né? E fazer assim, ó.
Aquelas histórias de amor. Aquelas histórias.
Eu fui até na mitologia ontem que... Eu fui até na mitologia que eu vi o filme de Troia lá, quando o Aquiles é. Quando o Aquiles mata lá Heitor, Hector lá, Primus, que é o rei de Troia, vai lá e fala: eu posso enterrar meu filho? Ele falou: não, você, seu filho, você é meu inimigo. Ele falou: até os inimigos se respeitam e se amam. Eu falei: você podia ir lá.
Sim. É, eu preferia.
Com licença, com licença.
Olá,
um abraço.
Olá.
Não, um abraço.
Olá, pessoal.
Abraço, né? Aquele abraço. E aí?
Ele vazou pela porta.
Professor, continua aguardando aquela entrevista e tal. Dá uma cavada
aí. O cara fez uma entrevista.
Na hora eu defendi que ele abrisse uma live lá, mas ele não quis. Falei, vai lá, faz uma live.
Imagina abrir uma live.
Não quis.
Fala, Galvão. Fala, Jorge Jesus.
Isso aí, começava ali mesmo. Acho que perdeu uma grande oportunidade, né? Realmente foi uma... Eu diria que foi uma afinada essa aí, né?
Chega aqui, não, ó, não, tem que dar porrada. O cara jogou porrada, se eu sou eu, espanto.
Eu tô decepcionado.
Eu também. Cara. Quando me falaram...
Eu tô profundamente decepcionado.
Eu estava em casa, deitado no berço, no ninho, tranquilo. Quando me chegou as imagens, falou, ó... Aí eu cheguei no programa e falou, ó, só um cara aí pode falar um negócio. Eu digo o quê? Ontem eu estive lá com ele. Não, não quero saber dessa história aí, não. Mentira, ela tá tudo aqui já armada, né?
Eu falei, é você pra falar. Ele, não.
Bomba.
Teve até sob som. Bomba,
aí depois ele tentou sair. Ele saiu e falou, ó, Jesus veio, mas não é pra ficar no Flamengo, não. É pra ir pra seleção que... Pode ser o nome mesmo.
Acho que ele vai ser o nome da seleção brasileira.
Ele tá aí cavando, né? Ele gravou uma entrevista lá no Sport TV, né? Que não foi ao ar ainda. Foi, pelo menos,
foi depois disso que eles foram lá. Entendeu?
Exato. É, foi o que eu soube, que ele gravou e essa entrevista ainda vai ao ar. Ele aparece lá no camarote, ele aparece no restaurante, ele vai aparecer em outros lugares. Isso é muito comum. Ele já fez isso antes do Flamengo. É só lembrar que antes do Flamengo ele percorreu alguns estádios, até viu um jogo no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Atlético 2, Flamengo 1. O Flamengo jogou o segundo tempo todo com um homem a mais e conseguiu perder para o Atlético esse jogo. Ele viu isso aí. E aí se especulou que ele ocuparia o lugar do Rodrigo Santana, que era o técnico do Atlético naquele momento lá. Que era um interino que ficou efetivado, mas nunca teve muito prestígio. Mas na época até o pessoal do Atlético, eu lembro que eu falei com o pessoal do Atlético, desmentiram. Não, ele está aqui a convite do pessoal, mas não tem nada.
Ele foi no Audax.
Aí mais adiante...
O motorista contou para ele, então, falou com ele.
Aí mais adiante, ele foi ver um jogo de São Paulo e Bahia, no Morumbi. Aí mais adiante, aconteceu do Flamengo ficar sem um Abel, e os caras pensaram, pô, o cara estava aqui outro dia, o português, tá na pista aí, vamos atrás. Aí foram atrás dele e aí tudo aconteceu. E ele está de novo fazendo esse ritual aí, percorrendo... Para mim, só tem essa explicação. O que o cara vem fazendo no Brasil? Dando entrevista, vai na parcela...
Não, 10 dias.
Ele tá mostrando, a carinha dele, ó. Eu tô
e não
aqui.
Bebe nem o desfile especial, porque o desfile das campeões é uma zona, né? Todo mundo bebo, ele tá atrasado. É verdade.
Exato, as campeões, não vale ponto.
Ninguém
vale
tá preocupado. Nada.
Até o pilhado desfilou.
Não, aí as baianas já não vi bem
com a mão. Nego de saudade de Deus, tu arranca o chapéu. O cara da bateria já tira aquela alça, tá incomodando.
Agora... E tem outra coisa, hein, Mauro? Eu desconfio ainda mais. Eu já tinha a informação de que o nome dele era forte para ser treinador da seleção brasileira. Ainda mais, com esse jantar com a Globo, entrevista para a Globo, a gente sabe como eles têm uma boa relação com a CBF. É sério, eu desconfio ainda mais que ele possa ser o nome mais forte aí para a seleção brasileira depois da Copa do Mundo, com a saída do Tite. Mas, Mauro César, tem o jogo de hoje, né? Flamengo e Tadieres e Flamengo, na Argentina. É o jogo mais difícil do grupo? Para mim, o jogo mais difícil era a Universidade Católica no Chile. Você acha que esse jogo pode ser ainda mais complicado?
A gente, quando vai falar desses times libertadores, tem que sempre ir um pouco além de olhar a tabela de classificação, né? O Tadieres é o pior time na Copa da Liga Argentina, mas sempre é bom lembrar. O técnico era o Cacique Medina. O técnico saiu, o time desandou com o treinador, que eu esqueci agora o nome, que o substituiu. O camarada foi mandado embora, eles contrataram o Pedro Caixinha, português, que estreou contra o Flamengo, já fez alguns jogos, há 10 dias ganharam do River Plate, inclusive, venceram o River Plate. E nos jogos do campeonato, lá do campeonato não, da Copa que eles estão disputando, ele está colocando o time todo desfalcado. Tomou de 5-0 outro dia do Defensa e Justiça, jogou com o time todo reserva. Reservas do reserva, poupou todo mundo. Ou seja, o time está se preparando só para os jogos da Libertadores. Então, os jogos que disputam na competição doméstica, eles não são referência. Esse time vai chegar muito mais bem preparado, descansado, inteiro, porque esse jogo é decisivo. pro Talheres. O estádio vai estar lotado, é uma torcida fanática, a maior torcida de Córdoba, a torcida do Talheres, torcida muito participativa. Vai ser um caldeirão, e vai, não vai estar. Talvez não seja. Acho que não vai ser aquela atmosfera violenta, né? Que foi lá em Santiago, até pelo perfil lá, até quando eu andei conversando com alguns colegas sobre isso. O pessoal de Córdoba é mais festivo, diferente do pessoal de Buenos Aires. Uma comparação que fizeram foi o seguinte: Córdoba seria mais ou menos a Bahia, entendeu? Se você então, pensar, é um povo mais alegre, mais festivo. Até a cúmbia, que é a música deles, tem a cúmbia cordobesa, que é diferente, é outra pegada. Tem uma série de características peculiares na região. E eles estão vendendo a ideia de que são hospitaleiros, vão receber o Flamengo, não vão bater no Flamengo, não vão bater em torcedor, vão empurrar o time para burro para ganhar o jogo. Então, quando a bola rolar, o couro vai comer. Eu acho que vai ser um jogo difícil, porque os jogos do campeonato não servem de referência. O técnico português está tentando retomar o bom desempenho do time da temporada passada, quando ele foi terceiro no campeonato. Campeonato mesmo, e chegou a brigar pela liderança com o River Plate, teve um bom momento. É um clube que está se reerguendo já há algum tempo. O Pedro Torre, que é repórter lá da ESPN, está lá em Córdoba, ele até ontem passou informação que foi no CT do clube, que tem 8 campos, 2 sintéticos, um CT de primeira, do nível dos melhores aqui do Brasil.
Marão, eu já vou te devolver a palavra para a gente falar desse jogo, é que a gente vai finalizar o Bate Pronto na TV Jovem Pan, tá? Ó, muito obrigado pela sua audiência, só que a gente continua no YouTube até 1h30 da tarde. Então, sai daqui da TV, vai pro YouTube da Jovem Pan Esportes, que a gente já tá com 21 mil pessoas, e acompanha com a gente aqui o debate sobre Flamengo na Libertadores, Corinthians, até 1h30 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brûlée. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Opinião de segunda a sexta, 4h30 da tarde. 2 especialistas debatem as principais manchetes do dia. Pontos de vista diferentes da mesma notícia. Para você ficar por dentro de todos os fatos. Opinião na Jovem Pan News.
24 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9h da noite. E aos sábados, às 7h30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan. Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Prepare-se. Aperte o cinto. Porque no Máquinas na Pan, velocidade, informação e adrenalina vão de 0 a 100 em segundos. Das pistas para as ruas, tudo o que você precisa saber sobre o mundo do automobilismo. Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, então agora na rádio, no YouTube, com mais de 21 mil pessoas. Deixa o seu like, Vanderlei, pode cumprimentar aí.
Eu entendo que o Palmeiras que o Flamengo vai ganhar, vai precisar mostrar um futebol melhor. Esse é o negócio. O resultado, eu acredito que ele vai passar e vai continuar 100%. A cobrança vai ser o trabalho do professor Paulo Souza. Está fazendo esse time jogar legal ou não está jogando? Aí compara com o Grandão que ontem goleou na altitude, essa coisa toda. E o América, que foi adversário do Atlético, foi derrotado pelo Atlético do professor El Turco. Então, a comparação vai ter sempre entre os dois, em qualquer competição, mesmo que as competições forem diferentes. Vão comparar quem é que está jogando melhor. Isso ele vai continuar enfrentando até que fascine os seus olhos, lembrando que a grande paixão continua nas proximidades.
Bruno, lembrando
que... A grande paixão teve uma decepção, professor.
Lembrando que...
Eu já falei sobre isso ontem.
Não, mas falando sobre essa situação, eu falo aqui, eu não tenho medo de falar não, eu acho o Jorge Jesus hoje muito melhor treinador do que o Paulo Souza. Agora, eu quero derrubar o Paulo Souza? Não, já foi a escolha do Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo deveria ter escolhido o Jorge Jesus. Essa é a minha observação.
Não, o Flamengo
e eu acho
ele, pô, mas ele não...
Não. Mas também poderia ter esperado um pouquinho mais. E depois, pra mim, teve um certo orgulho e não esperou.
O Benfica ia segurar mais um pouco, então.
É, provavelmente isso aconteceria. É, o Benfica seguraria um pouquinho mais.
Se chega a corda de lá, puxa de cá.
Sim. Agora, Bruno, esse 100% de aproveitamento que a gente chama tanta atenção... Ele pode ser muito importante para esse quesito de você decidir os jogos do mata-mata em casa, né? Provavelmente o Flamengo não decidiria em casa só contra o Palmeiras, que deve ter uma campanha melhor, porque já tem um saldo de gols absurdo, e um grupo mais fraco, e talvez contra o River Plate. Isso é muito importante na Libertadores? Ou você também concorda um pouco com o Vanderlei, que às vezes o primeiro jogo é o que define? Então não tem muito esse negócio de jogar o segundo jogo em casa... É uma baita vantagem.
Eu acho que é importante, mas não é uma coisa que vai decidir. Ó, se não conseguir jogar segunda em casa, não vai dar. O Palmeiras mesmo, ano passado, ele decidiu com o Atlético no Mineirão. Foram dois empates, ok, mas ele conseguiu a classificação jogando no Mineirão. Então, eu acho que é bom você ter a decisão na sua casa, mas não acho que isso seja uma coisa. Se não decidir, não tem jeito, não vai ganhar. O Flamengo... Tem condição, sim, de terminar com 100%, mas não acho um absurdo se ele perder ponto hoje. Não acho que é um empate em Córdoba, não é nada absurdo. O time do Flamengo melhorou. O Paulo Souza, ele tem, sim, hoje uma base que ele vai trocando conforme os jogos. Ele fez testes que alguns funcionaram, outros não. Hoje, o Everton Ribeiro já alguns jogos joga na direita, o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta por dentro, o Gabigol mais à frente. O time do Flamengo, nesses últimos anos, 2019 teve aquele momento excelente, depois sempre acaba caindo muito nos quatro ali, no Everton, no Arrascaeta, no Bruno e no Gabigol. O time tem a sua organização, mas sempre acaba caindo neles, né? E acho que todos eles estão crescendo. O Everton teve um momento ruim, acho que está um pouco melhor. O Bruno Henrique, a questão, acho que é muito física. O Bruno Henrique tem machucado bastante. Se ele estiver bem fisicamente, ele ajuda o time do Flamengo. E agora os zagueiros estão voltando também, que é outro ponto, né? Ele ficou muito tempo só com o Davi Luiz de zagueiro. Agora o Pablo já está à disposição. Até o Rodrigo Caio ficou no banco, mas não sei se vai ter condição de jogar logo ou não. Mas agora também os zagueiros de volta. A gente vai ver se realmente Pablo e Davi Luiz são os zagueiros de preferência dele. Como ele vai armar, o Arão volta para o meio no lugar do Thiago Maia ou não? É outra dúvida. Ou pode até o João Gomes descansar, como o Mauro falou. Mas ele já tem uma base e acho que está crescendo. É um time que está em evolução, que vai disputar os títulos dessa temporada, como disputou nas últimas.
Quem é a cavalaria que vai hoje?
É isso que eu ia até perguntar para o Mauro. Mauro, você tem ideia da escalação? Porque não tem a escalação, né? A escalação saiu uma hora antes do jogo. Mas você tem ideia da provável escalação do Flamengo para hoje? E essa pergunta, qual a sua análise do trabalho do Paulo Souza, por enquanto, à frente do Flamengo?
Escalação, eu acredito que seja Santos, Isla, Pablo, Davi Luiz e Felipe Luiz. Se o João Gomes fica de fora, Thiago Maia e Arão volta para o meio campo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.
Então, nem com a saída do João Gomes, o Andreas Pereira
não
deve ter essa vaga.
Acho que não. Eu acho que o Andreas nem fica no Flamengo. Pelo que ele tem apresentado, acho que vai miar isso aí. Vamos deixar até o meio do ano, vai acabar o empréstimo. Acho, não é uma informação, é mais uma percepção. Eu acho que é um trabalho ainda razoável, mas eu acho que foi um trabalho que teve uma interrupção aí no que seria uma linha aí de progresso naquele momento vivido no final do Campeonato Carioca, né? Quando houve ali uma série de questões internas, que a gente já discutiu aqui amplamente, isso parece superado. E acho que é um trabalho que é difícil, porque ele está mexendo na forma do time jogar, que era uma necessidade, sempre lembrando. Ele foi contratado com essa missão. pediram a ele, ó, temos que virar a página, temos que ter um outro momento. O clube precisa mudar a forma de jogar, estabelecer disputas por posições, isso foi pedido a ele, né? Por isso contratações inclusive, tirar jogadores da chamada zona de conforto e mudar a maneira do time jogar. É, no domingo, por exemplo, ele jogou com linha de quatro, ele não utilizou aquele sistema de três homens ali, nem na saída de bola, nem isso aconteceu. Ele mudou um pouco o desenho do time. Eu acho que isso já é um passo interessante. Eu acho que ele tem que ter uma diversidade no sistema de jogo. Não pode ser refém só de jogar com a sua formação preferida, né? Que é a linha de quatro quando defende, quando sai com a bola, usa três homens, sempre dois volantes. Ele não tem
o
também...
O Ayrton Lucas não vai dar para jogar assim, né?
Ele vai ter que inverter a mão, né? Sim. Ele teria que colocar o Ayrton Lucas para fazer o corredor, como faz na direita com o Isla, e usar um outro jogador na direita que faça essa composição, que é um lateral zagueiro, né? Ele pode até adaptar alguém ali. De repente pode adaptar, sei lá, o Arão. Eu até hoje não sei porque o Arão nunca foi testado no lateral. Acho que há anos eu falo isso. Acho que no lateral talvez ele desse certo.
E o Flamengo precisa, né? Ali na direita, principalmente.
É porque ali você... Assim, o titular hoje acho que seria Mateuzinho. Mas Mateuzinho ainda estava se recuperando de lesão. Os outros dois, aquilo que eu tenho dito. O melhor é sempre o que está no banco. O Rodinei e o Isla, né? O que está no
essa
banco
é
melhor.
Essa teoria é ótima.
Porque assim, eles entram, Vandelei. É sempre um... Deus nos acuda. Aí você fala assim, pô, o outro está no banco, hein? Não era melhor o outro, não? Aí o outro entra, aí o Deus nos acuda, fica pior ainda. Aliás, ontem o Arnold, do Liverpool, teve um momento Rodinei, né? O gol do Coquelin, o segundo gol do Vila Real, ele não pulou na bola. Eu lembrei logo do Rodinei. Eu estava na transmissão do jogo lá no SBT, mas não falei nada. Falei assim, eu não vou falar, que é sacanagem.
Quem disse que o Rodinei não chegaria no Arnold?
Mas eu lembrei na hora do Rodinei. Falei, olha o Arnold bancando o Rodinei. Será que ele está vendo os jogos do Flamengo? Não é possível. Ele pulou.
Quando o atacante lá do alto, que o Bruno Henrique tirou a bola, os caras já falaram, foi o Rodinei. Diga aí.
Não, não, foi o Bruno Henrique.
É muita maldade.
Teve isso, mas não foi o Rodinei, não. Ali ele não teve participação. O Bala que botava a bola na frente, levava, o Rodinei ficava para trás. Então ali na lado direito ele pode até de repente encontrar um jogador que possa se adaptar ali, até um zagueiro, né? Isso é muito comum na Europa, né? A utilização dos zagueiros como laterais ali para formar mais defensivamente e usando o outro lado o jogador que tem mais apoio.
Quando foi o momento, o gatilho que te levou a não acreditar mais no futebol do Rodinei? Tem que ter um momento.
Acho que foi em 2016, quando ele chegou.
Eu vou colocar esse programa de informação.
Quando foi a desistência.
Essa informação. Porque você é um cara que tem paciência. É um cara paciente, tá certo? Você nasceu no Nepal. Você é um cara que realmente...
Zen.
Mas teve um momento que a gota transbordou no copo.
Não havia mais condição.
Esse desamor surgiu exatamente quando? Entre você e o Rodinei? No futebol, claro.
Ah, 2016, por aí, quando ele chegou.
Não, mas quando ele chegou, ele não chegou tão mal.
Defensivamente, ele não é um jogador de defesa, gente. Eu não sei quem convenceu esse rapaz a ser lateral direito. Olá. Ele tinha que ser ponta direita, sabe? Um homem de meio campo ali.
O Baldo define igual o Flávio define o Nino Paraíba.
Não, porque ele não sabe jogar defensivamente.
Não sei se você
concorda. Posicionamento errado. Ele não sabe quem marcar. Pode reparar, acontece. Eu não acho nem mais a culpa dele, a culpa de quem insiste em escalar. E aí a culpa do Paulo Souza também, que não percebeu ainda.
Mas você acha que um pouco da... Não da sua análise, porque você vê muito futebol, você está sempre vendo todos os jogos, mas da torcida, não pesou muito também o fato dele ser o cara brincalhão na internet? Porque eu acho que quando a pessoa ela brinca muito na internet, quando o momento é bom, é jogado pro alto. O Rodinei chegou a ser no Flamengo no começo, mas depois quando o bicho tá pegando, aí começa a estar mais preocupado em brincar na internet do que em jogar futebol. Aconteceu com o Fred também, no Cruzeiro, que era o rei dos stories, ele até parou. Que começaram a criticar muito. Você acha que isso pode ter pesado um pouco pro Rodinei também, as brincadeiras na internet?
Pesa pro bem e pro mal, né? Internamente, parece que pesa pro bem o fato de ele ser uma pessoa extrovertida, alegre, o pessoal gosta dele. Mas fora, de repente, claro. Aí o cara tem que ter sensibilidade, né? Tudo tem a sua hora, né? A coisa tá feia, você vai ficar fazendo gracinha na internet. Outro dia, filmaram ele numa festa. E o time tinha perdido pro Atlético Paranaense, eu ia jogar amanhã, sei lá, uma coisa assim. Nossa, aquilo foi um pandemônio. Aí ele tava lá e tal. Aí até conversei com uma pessoa do clube sobre, falei assim, pô, o Rodinei. Eu falei assim, pô, fazer o quê? O cara tem que se ajudar também, né? Falei, pô, o cara pega e vai pro... Lógico que alguém vai fazer o vídeo, vai mostrar. Teve também um tempo atrás, eu lembro, durante a pandemia, né? Aquela situação toda, não tinha torcido tudo. Aí aparece um vídeo lá em Belo Horizonte, o Guga, que já tinha se envolvido numa confusão porque comemorou o título do Flamengo, lembra? O Guga do Atlético. Os atleticanos ficaram furiosos com ele, né? Se ele era Flamengo antes lá do Atlético, tudo bem. Mas não vai falar isso na rede social, né? Mas o Flamengo. Aí ele manifestou ali uma simpatia, digamos, pelo clube. Aí passou um tempo que tinha um pagode lá no meio da pandemia, não podia, não tinha torcida, tinha protocolo no clube de fazer... teste de Covid toda hora, todo dia, e o cara dá um pagode lá, um pessoal, e vídeo do Guga. Eu falei, pô, quer dizer, um jogador que não se ajuda, né? Já
agora
tem
ali mesmo um problema. Aconteceu, mano, agora tem dois dias com os jogadores do Atlético ou do Ceará. Perdeu
também
o jogo e foi
pro
show do Hélio Safadão dentro do estádio.
O presidente chamou atenção.
Aí o presidente falou, não posso multar, que é a folga... Aí eu fiquei olhando, só que os caras agora resolveu. E os caras que estavam na festa que fez os gols.
É mania de filmar tudo, né? Faz as coisas, mas não filma.
Agora, mas não foram eles que filmaram.
É, em alguns casos sim, filmados. Outros não. Em outros, os caras publicam tudo
Existem certas situações, assim, eu não acho que porque perder um jogo o cara tem que ficar lá enclausurado. Mas dependendo da derrota, você tem que ter essa sensibilidade. Imagina o seguinte, 5-0 o Atlético Paranaense perdeu. Aí amanhã, os caras desembarcam hoje em Curitiba, aí hoje à noite estão todos dentro de uma festa. Aí vem lá o torcedor, fala, olha os caras, os jogadores. O torcedor fala, peraí, se tomar de 5-0, isso aí, eu me lembro que o Prato, uma vez, deu uma entrevista pra gente lá onde eu trabalhava na ESPN, e ele falou sobre como é que ele lidava com a derrota. Eu achei bem interessante, ele falou, quando ele jogava no Vélez, jogava no Vélez, eu sou torcedor do Vélez, jogava no Vélez. Então, quando o time perdia, ele falou, eu não saía de casa. Por que isso? Eu falei, não saía de casa porque eu não me sentia bem, eu não tinha cara para encarar o torcedor na rua, e eu sofria, porque eu era jogador, torcedor, e no clube eu tenho os meus companheiros, os funcionários, e entre os companheiros e os funcionários, aqueles que sofrem duas vezes como eu, porque são jogadores ou funcionários e torcedores do time. Então, a gente perde um clássico, perde um jogo importante, dói, eu não tinha vontade de sair. Então, eu acho que é uma questão de sensibilidade, porque aí tem o outro lado, quando você está surfando uma onda maneira, os jogadores do Palmeiras goleando e tudo, você vai no shopping center, é de selfie, foto, vai na balada, tudo, é isso mesmo, tem que se divertir, tá fazendo gol aberto, você é o maior. Tem o outro lado da moeda, né? Você chega no lugar, não deixa você pagar a conta, ou seja, é pro bem e pro mal. Acho que você tem que ter sensibilidade, porque, de fato, o jogador de futebol, ele lida com as paixões das pessoas, né? E aí o cara
é o seu caso. Tá
no show do Safadão no dia seguinte.
E como era a disputa entre Rodinei e Pará?
Quando você fala alguma coisa,
era aquela coisa de quem tava no banco, era a mesma coisa. Não, quem tava no banco, não.
Essa resposta, era que era
desesperador, uma coisa angustiante para todo o rubro-negro, claro. Rodinei e o Pará.
Isso durou uns 3 anos.
Nossa,
isso durou uns 3 anos. Foi
terrível,
longe.
Uma coisa terrível. Aí o Rafinha resolveu o problema. O Rafinha foi embora. Aí chegou o Isla, mas o Isla não consegue marcar ninguém também, nem a sombra dele. Então, continua sendo um problema também.
O Rafinha que seria uma boa pro Flamengo, hein, Mauro? Quando ele saiu do Grêmio. Eu achava. Ele tá bem no São Paulo.
Tá bem.
Ele não tá jogando mal no São Paulo, não. Ele
tá
é melhor que
ali,
qualquer um que tá ali no Flamengo.
Ali ficou uma situação meio esquisita, porque assim, o Rafinha, ele saiu exercendo aquela cláusula contratual que dava ele o direito de sair sem multa para jogar no futebol do exterior. Tinha uma multa só para o futebol brasileiro. Ok, aí ele durou pouco tempo no Olympiacos, aí quis voltar. Quando ele quis voltar, o que aconteceu? O lugar estava ocupado. Quando eu falo lugar ocupado, não é só a posição que o Isla foi contratado, também na folha de pagamento. Né? Você não está num fundo perdido ali que você vai colocando jogador. Você tem ali o orçamento e você contratou um outro cara, que não é um jogador barato, cara que veio da Europa. Aí como é que você faz? Aí na negociação, pelo que eu soube à época, não houve acordo. Né? Porque aí o jogador quer ganhar X, o clube. Se ele quisesse, eu acho o seguinte: se ele quisesse muito jogar no Flamengo, ele ia falar: Flamengo, eu quero voltar. Não deu certo, eu quero voltar. Quanto vocês me oferecem? Então assino e acabou. Porque aí você não está mais em condições também de você fazer uma negociação favorável. Você saiu porque você quis. E aí acabou que houve esse impasse. Ele foi pro Grêmio, agora está no São Paulo. Mas acho também que ali acho que acabou o ciclo também, sabe? Acho que ali a volta dele ali naquela altura, acho que não tinha muito sentido mais.
Ó, 1h17 da tarde, break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com mais de 20 mil pessoas. Deixe o seu like, hein, se você tá com a gente aqui no YouTube.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Bob, Brasil Wanna Bet. Na dúvida, vai de Bob. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Chegou a hora de reunir todas as forças por uma chance de fazer história. Aquele momento que o corpo não responde mais ao cérebro, mas sim ao coração. É semifinal da Champions de todas as Champions. E nada mais importa, assista a todos os jogos ao vivo, terça e quarta, às 16h, em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender.
Esta é a Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder.
Estamos de volta à Rádio Jovem Pan e a gente vai comparar aqui duas declarações de dois treinadores portugueses, duas declarações recentes. Primeiro, o Vítor Pereira, né, Boni? Que ele fala sobre o time titular e sobre os jogadores acima de 30 anos. O Vítor Pereira deu essa declaração aí, ó.
Falar em time titular, isso é completamente impossível. Como é que é possível eu definir um time titular, jogar num jogo e no jogo a seguinte apresentar a mesma equipa? Completamente impossível. Completamente impossível, porque nós não vamos conseguir jogar. Não vamos conseguir jogar. Nós assumimos que temos vários jogadores acima de 30 anos. Jogadores acima de 30 anos podem fazer um jogo porque têm nível, um nível elevado, podem fazer um belíssimo jogo hoje, mas passado 3 dias não há hipótese nenhuma.
Minha cultura não é essa. Minha cultura de treinador não tem nada, não é essa. Eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Descansar. Isso não existe. Não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos. Quinta, sexta, sábado, para descansar. Domingo, para correr.
Olha aí, ó. Nossa produção aproveitou aí essa sonora também do Jorge Jesus. Quem tá certo nesse debate aí? Porque o Jorge Jesus, o próprio Mauro já questionou, né? Que você falou, dizem que ele não poupava. Ele poupava sim, muitas vezes. Só que ele tinha esse discurso.
Quando necessário.
Poupava quando necessário, o Vanderlei tá dizendo. Só que ele poupa, ele tinha esse discurso. Não, tem que jogar todos os jogos, não vou poupar. Quem que tem razão nesse debate?
O Bruno Prado, ele falou aqui, né? O Bruno falou... E eu nem sabia dessa estatística. O Bruno, muito feliz, falou... Todo mundo acha que o time de Jesus jogou 30 partidas juntas, né?
Jogou oito.
O time, aquele time titular. O time da final da Libertadores.
O time titular mesmo.
Detalhe, jogou esse, os dois do Mundial... E o jogo do Grêmio, por exemplo. Esses então, quatro, então, são quatro desses oito jogos, são esses na reta final.
É porque fica na nossa cabeça que parece que jogou 30 jogos repetidos.
Não, mas tem que saber se era time misto ou não jogava um por causa de lesão.
Eu acho que quando Jesus fala aquilo ali, é que um ou outro não podia estar em todos os jogos. O biotipo do atleta não é todo mundo igual, né? Um tem um desgaste maior, outro tem problema de peso para recuperar. O desgaste é maior para um do que para o outro. Né? Então... Por exemplo,
o Vítor Pereira tem razão nessa declaração.
Por exemplo,
dele.
Ele chegou agora no jogo contra o Fortaleza. Ele estava tomando um baile no primeiro tempo. Ele voltou para o segundo tempo com 3 zagueiros. Mudou tudo. Como é que fala? Espelhou, né? Que o Fortaleza joga com 3 zagueiros. Espelhou quando ele foi melhor no segundo tempo. Então, tem as alternativas também, né? Ele convive no dia a dia, todo dia com todos os jogadores.
Eu fico, viu, Admar, com a declaração do Jorge Jesus. porque eu entendi que o Vitor Pereira generalizou. Tem 30 anos, eu vou fazer isso. Né? Ele pode até não fazer isso, mas a declaração dele foi essa. O Jesus deixou um atalho lá. Eu vou, tem condições... É o que você fala.
Tem condições,
coloca os 11 titulares no jogo no meio de semana, no final de semana é o time. Ah, não, o Vampeta está com problema, está com incômodo na coxa. Tá, tudo bem, esse eu vou mudar porque tem um probleminha. Então, nessas duas declarações, eu abraço a do Jorge Jesus. É isso, Asmar.
Eu acho o seguinte, eu acho que com certeza foi o que o Vamp falou. Ele conhece o elenco dele. Eu só discordo desse negócio, só um jogador de 30 anos. Porque você tem jogadores de 30 anos que voam aí tá... fisicamente. É,
depende.
Claro, eu sempre dou esse exemplo, que eu sei que é desleal com os outros pela genética, mas o Hulk tem 36, gente.
Sim.
O Hulk joga todos os jogos do Atlético Mineiro.
É um super-herói incrível.
Todos os jogos do Atlético.
Ninguém ganha do Hulk.
E outra, que tem também a explicação, que muita gente acha que é só genética. O cara treina que nem um cavalo. Ele treina em casa, ele se recupera em casa, ele entra na banheira de gelo em casa... Ele trabalha para isso também.
E ganha para isso.
Sim.
Depende de cada jogador. Assim, tem um que não tem 30 ainda, mas que joga todas no Palmeiras, que é o Gustavo Gómez. O Gustavo, acho que ontem foi o 12º jogo seguido dele como titular. Os outros todos o Abel reveza. O Abel é um cara que reveza bastante, mas o Gustavo joga todas. E aí eu li uma matéria sobre isso outro dia, porque ele realmente é acima da média nas avaliações físicas. Assim. Então depende de cada jogador. E acho que nessas entrevistas também tem muito a ver com a personalidade. Né? O Jorge Jesus, ele gosta. Ele tem um certo personagem. Assim.
Mas
ele
o Vitor Pereira também, hein?
Sim, o Vitor, eu acho que é um cara mais... assim, quando ele fala de futebol, ele é mais técnico. Ele é meio esquentado. Mas ele é mais, assim, técnico de dados, ele é meio... Ele usa os dados, isso aqui, acabou. O Jorge Jesus, ele gosta de jogar pra galera também. Isso não quer dizer de qualidade, assim, é o jeito do cara. É, o Abel Ferreira, ele encarnou muito bem o jeito do palmeirense. Essa coisa de reclamar, de estão todos contra, de vamos nos fechar. Isso é muito do Palmeiras e talvez seja do Abel também, mas encaixa, né? Cada um tem o seu. E tem um detalhe, né? O Jorge Jesus também é uma verdade que ele chegou e uma semana depois ele estava fora da Copa do Brasil. Ele jogou, na verdade, duas competições simultâneas, não três. Isso também aconteceu. Ele chegou, estreou numa quarta, domingo, quarta de novo, fora da Copa do Brasil. Ele levou duas competições que, ok, mas ele não levou três competições.
E, ó, a gente tá falando aqui, hoje tem Talleres e Flamengo na Argentina, tem Deportivo Cali e Corinthians na Colômbia, tudo pela Libertadores, e a gente vai te dar um dinheiro, é isso mesmo. O Bate Pronto vai te dar um dinheiro extra para você apostar nesses jogos. Então, ó, eu te digo o seguinte, a galera até já desceu, não, vamos lá, volta. O negócio é o seguinte, você quer apostar em quantos gols vão sair na partida, quantos escanteios, o time que vai vencer e várias outras possibilidades? Então, acesse o Instabet através do QR Code, ó, que tá aqui embaixo, ou do link instabet.net. E acredite, você vai ganhar 200% de bônus no seu primeiro depósito usando o código promocional BATEPRONTO200. É isso mesmo. A gente mais do que dobra o valor do seu primeiro depósito lá no site se você usar o código promocional BATEPRONTO200. Lembrando que é só no seu primeiro depósito. E é isso mesmo. Você deposita R$100, você ganha mais 200 de bônus para você dar os seus palpites, usando, claro, o código promocional BATEPRONTO200. Confere aí as probabilidades dos principais jogos de hoje e corre lá no Instabet, não perde essa chance, porque eu tô te dizendo, nenhum outro site de aposta esportiva no mundo te dá 200% de bônus no seu primeiro depósito, é mais do que o dobro do valor que você depositar, isso até o valor de R$400. Então eu te pergunto, quer apostar como um campeão? Então não perde tempo não, vai aqui no QR Code, aponta o seu celular para o QR Code que está aqui embaixo da tela, do lado do Bruno, ou entra no site instabet.net usando o código promocional BATEPRONTO200, hein? Nenhum outro site do mundo te dá essa moral lá no seu primeiro depósito. Apostaria em quem, Vamp?
Ó, o debate tá bom, mas agora a gente encerra na Rádio Jovem Pan, mas continua no YouTube, hein? Então vem com a gente no YouTube Jovem Pan Esportes e é só buscar. Bate pronto, tamo junto, obrigado pela audiência.